Olá, bem-vindos, caríssimos, a mais um encontro do ciclo intitulado Conversas da Braga 25 na RUM, onde descobrimos as entidades envolvidas na curadoria do programa da Braga 25, Capital Portuguesa da Cultura, bem como os projetos que estão a ser desenvolvidos e os seus intervenientes. Hoje, deambulamos pelo projeto Trajetos Comunicantes, coordenado pelo Luís Pinto. Vanessa, quem é este nosso convidado?
Ora, muito boa tarde a todos. Tempo então de conhecermos um pouco mais o Luís Pinto, que é então a figura deste episódio da nossa rubrica. É formado em Ciências da Comunicação, com especialização em Audiovisual e Multimédia. Atualmente está a terminar a tese de doutoramento sobre comunicação de ciência através de meios audiovisuais. No campo profissional, é coordenador e curador do projeto Trajetos Comunicantes, que nos leva a esta conversa, em colaboração com o grupo de investigação Audir, do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho. Foi também colaborador da RUM, assim como um sonoplasta e criador de conteúdos sonoros, como documentários, bandas sonoras, instalações e composições musicais para filmes publicitários. Ora, a lista é grande, seja bem-vindo, Luís, aqui é a RUM e esta casa que conheces bem. Ora, para começar, peço que apresentes este projeto, o Trajetos Comunicantes. No fundo, em que é que se traduz esta ideia que se irá transformar pouco a pouco então num projeto?
Olá, olá Sara, olá Vanessa. Uma pessoa entra no estúdio e a voz começa a tremelicar e o coração a bater mais forte, é sempre um regresso. O Trajetos Comunicantes é um projeto de raiz sonora, essencialmente, que vem de uma proposta da Braga 25, Do período anterior à Capital Nacional da Cultura, que já tinha este nome, era o Trajetos Comunicantes, e tinha a ver com questões de mobilidade, essencialmente. Mobilidade no momento pendular, ou seja, nos nossos trajetos entre a casa e o trabalho, e muito focado também na questão da paisagem, do território e da comunidade. A comunidade aqui tem um caráter particular porque refere-se essencialmente aos passageiros, aos utilizadores da TUB, dos transportes urbanos de Braga. E o projeto gira em torno desses conceitos, essencialmente. É operacionalizado, é posto em prática, lá está, através de formatos sonoros que vão desde o documentário, a audiorrota, a radioarte, que terá aqui um papel fundamental enquanto elemento estruturante, ou seja, essa linguagem da radioarte, e depois a própria música e conteúdos experimentais, sem esquecer a sensibilização para os conteúdos sonoros e o som como uma forma de expressão.
Mas estamos a falar, por exemplo, de, vamos te ver, Luís, a ti, por exemplo, no estúdio, a recolher sons dessas viagens, como é que isto vai funcionar? Em tese.
Essa é uma das hipóteses, até porque há um dos projetos que requer esse tipo de trabalho. É uma das hipóteses, embora eu tenha outras funções, mas lá está, estou aqui pronto para tudo o que for necessário, porque há projetos que não estão cá presencialmente todo o tempo e também necessitam de algum apoio remoto, por exemplo, artistas internacionais.
Uhum. Luís, antes de entrarmos nas colaborações que vais ter ou que vais fazer, pedimos-te para nos falares então, antes de falarmos do Audir e tudo mais, das diferentes fases, no que é que consiste então o projeto? Portanto, vão ser espetáculos, vão ser o que é que vai acontecer? Vão ser instalações sonoras? Que fases é que vai ter esse projeto então?
O elemento principal da apresentação são os autocarros, o interior do autocarro.
Vai existir instalações?
Sim, digamos que é uma instalação. Podemos pensar num formato mais familiar, que é uma emissão de rádio. Uhum. Portanto, pensemos que ao utilizarmos determinado autocarro, haverá uma rádio, como se fosse uma rádio normal, a passar, embora esta não seja de todo uma rádio normal, porque pelos conteúdos e pela própria arquitetura ou estrutura dos conteúdos que vão sendo transmitidos não se assemelha a uma rádio normal, não tem um sinal horário, não tem um bloco publicitário.
Como é que caracterizas então essa elementos. Rádio?
Trago novamente a questão da rádio arte. A rádio arte tem esse elemento de desconstrução, logo à partida, ou seja, a desconstrução de formatos tradicionais. Não que isso seja pejorativo, o termo tradicional associado à rádio, mas é uma forma de experimentação. Uhum. E a experimentação é o que nos traz, muitas vezes, a componente artística da rádio-arte. Os próprios conteúdos são, muitas vezes, fora do convencional, são arte. Nós nunca podemos pensar, por exemplo, numa arte pictórica, não podemos pensar, eventualmente, numa expressão plástica, portanto, pensemos sempre numa expressão sonora. Portanto, é uma estação de rádio que vai surpreender, certamente, que tem, pode ter música, tem palavra falada, tem...
Vai depender muito também do que é que os passageiros dessa hora, digamos assim, ou nessa altura, vão dar também para esse projeto, o Rádio Arte?
Sim, os passageiros serão participantes também. Porque serão captados, digamos assim, para os próprios conteúdos. Mas não só, estamos a falar de paisagem sonora, por exemplo, e paisagem sonora pode ser uma peça de 5, 10, 15 minutos em que simplesmente estamos a ouvir a vida acontecer, não é?
Luís, estás a falar desse da escuta, não é? E propões, não é? De certa forma, nesse caminho, nesse trajeto trabalho-casa, acaba por ser um momento em que as pessoas conseguem parar para refletir, para absorverem a paisagem. A paisagem também lhes permitir um momento de reflexão, mas propões a escuta como forma para alcançar esse estado introspectivo. Fala-nos, por favor, da importância da escuta e pedia-te para partilhares a tua própria experiência com a escuta.
A escuta é neste momento, um modo sensorial, ou seja, uma forma de acedermos ao mundo. Nós acedemos ao mundo através dos nossos sentidos, sendo que, naturalmente, a visão é o sentido mais explorado, quer nos conteúdos a que acedemos, quer no próprio contacto que temos com o que está à nossa volta. O som é um modo sensorial, eu diria, bastante pouco aproveitado, mas é um modo sensorial, é uma forma de percebermos o mundo e de estarmos atentos, muito particular, porque para já exige alguma concentração, exige disponibilidade, ou seja, o som...
Uma escuta ativa.
Uma escuta ativa, exatamente. O som, tal como a imagem, entra por nós adentro, mas não é tão imediato como a imagem. E o som permite perceber o mundo de outras formas que a imagem não nos dá. Porquê? Porque ativa outras partes do nosso cérebro e faz-nos imaginar, por exemplo, tal como quando lemos um livro em que imaginamos a fisionomia das personagens, as paisagens. Isso é feito através de uma descrição verbal, certo? O som permite-nos imaginar. Eu já tive contacto, e vocês também, de certeza absoluta, já tivemos contacto com paisagens sonoras, sons de rua, pessoas a falarem, que são totalmente diferentes na realidade daquilo que nós imaginamos. Aliás, trabalhando em rádio, nós muitas vezes...
Aquele impacto da voz, associar a voz à imagem, à pessoa, por exemplo.
Associar a voz a uma cara e depois a cara não tem absolutamente nada a ver, não é? Portanto, é essa característica que o som nos dá e que é puramente individual. Ou seja, não sendo imediato, é individual porque cada pessoa tem a sua interpretação. Quando vemos uma imagem, a imagem está lá plasmada. É aquilo que é, certo? Quando é o som, cada pessoa, tal como num livro, por exemplo, retira o seu próprio significado. E por isso é que é um meio bastante rico.
Ou seja, é aproveitar, no fundo, também esta viagem, que é falavas dos movimentos pendulares, casa-trabalho ou trabalho-casa. Muitas das vezes é nesses movimentos diários que uma pessoa tem tempo para parar um pouco e não só refletir ou pelo menos deixar-se ir, lá está, pelos sons que tu dizias, esquecendo aqui um pouco a imagem. Ou seja, é pegar nestes momentos de introspeção e de deambulação e ajudar de alguma forma também a pensar e a refletir sobre aquilo que nos rodeia e quem sabe até a própria cidade. Pode ser por aí também o objetivo depois final?
É, certamente. Nós nestes momentos pendulares nós podemos pensar em muita coisa. A primeira coisa em que pensamos, se estivermos dentro do nosso carro presos numa fila de trânsito, é em coisas não tão positivas.
Menos positivas, sim.
Mas são, certamente...
Ou corriqueiras, coisas de...
Sim, tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo, etc. Mas temos também a oportunidade de pensar sobre muita outra coisa. Mas lá está. Estando nós num meio de transporte individual, nós estamos, por exemplo, num momento em que temos que tomar decisões. Temos que meter mudanças, temos que conduzir o automóvel, porque ele não se conduz sozinho. Mas num autocarro ou num comboio, a questão já é outra. Eu posso dizer da minha experiência pessoal que eu adoro apanhar um comboio ou um autocarro porque não está nas minhas mãos, a viagem não está nas minhas mãos.
E temos tempo de realmente parar um pouco.
Parar um pouco, de observar a paisagem, muitas vezes de pôr leituras em dia, de resolver assuntos, de ouvir música, etc. E portanto são duas formas diferentes de nós fazermos esses trajetos. O projeto em si, não se pode esconder que o projeto tem também uma intenção. Uma das intenções do projeto é que pensemos de que forma é que podemos mover-nos na cidade, seja ou não nesses momentos pendulares, ou seja, de início e fim de dia, de ida e vinda do trabalho, mas também em deslocações corriqueiras, se vale a pena, por exemplo, deslocarmos-nos num transporte individual, que tipo de alternativa constitui o transporte coletivo. E
que outras temáticas vão abordar? Ou que pretendes, ou que gostavas que
a temática, o eixo principal do projeto, além da questão da mobilidade, é a comunidade que compõe os passageiros. Pronto, refiro-me aos passageiros, essencialmente. Que somos todos nós, em algum momento. Há pessoas que usam cotidianamente o autocarro, há pessoas que o utilizam pontualmente, e há uma comunidade informal num espaço público, que é o autocarro, que é a paragem do autocarro, por exemplo. Trata-se de um espaço público onde se juntam pessoas, e pessoas cada vez mais diferentes entre si, porque o próprio perfil do passageiro de autocarro tem vindo a mudar. Nós associamos os passageiros de autocarro ou a classes sociais específicas ou a faixas etárias específicas. Normalmente estamos a pensar em jovens em idade escolar, em idosos, e temos bastantes preconceitos, por exemplo, existem bastantes preconceitos quanto à classe social que mais utiliza o autocarro. Não serão certamente as classes sociais mais favorecidas que utilizam. Portanto, há uma série de mitos e de desconstruções que é necessário também fazer e perceber quem são estas pessoas.
Nomeadamente também com os imigrantes. Já temos aqui uma comunidade muito grande, está
Exatamente.
A crescer, muito diversa, América do Sul, mas não só, temos também mais longínquos da Ásia, de comunidade árabe também, alguma. Ou seja, é também olhar aqui para o autocarro como uma forma quase de tentar incluir e de mostrar as semelhanças
Sim.
nas diferenças.
Sim. Não vou dizer que é uma arca de Noé, mas... É certamente um polo multicultural, especialmente em determinadas rotas. Se pensarmos numa rota entre a central de camionagem ou entre a estação de comboios e a universidade, ou partindo desses locais em direção ao centro, nós temos um público bastante heterogéneo. Atenção, eu não quero passar a ideia de que dentro dos autocarros há propriamente uma festa a acontecer ou um encontro multicultural.
Mas podia, neste projeto podia.
Podia e pode ser que isso se desenvolva. Não é isso que acontece, não é isso sequer que nós queremos forçar ou dizer que existe. O que nós queremos é, essencialmente, dar a conhecer também mais uma forma comunitária de estar na cidade e de estar na vida pública.
Claro.
Os projetos de arte contemporânea, por exemplo, estão muito ancorados na realidade atualmente. A arte contemporânea foca-se muito nas alterações climáticas, nas questões fraturantes de questões de género, na própria forma como vivemos este capitalismo e a vida nas cidades, o esvaziamento das pessoas reais e dos sítios reais. E os autocarros são certamente um reflexo disso. E não só os autocarros, andamos na rua e temos uma percepção de que as coisas mudam, e no caso de Portugal especialmente mudam muito rapidamente. Se nós pensarmos que as cidades estão a sofrer uma reconfiguração muito, muito grande, e se pensarmos que isso já começou há bastante tempo noutras cidades da Europa, nomeadamente, nós chegamos à conclusão de que Portugal e as cidades portuguesas têm levado com esse fenómeno já em esteroides. Ou seja, a paisagem social, a própria paisagem social, vai se alterando radicalmente.
Oh, Luís, e já agora, porquê que optaram pelos autocarros, em detrimento, por exemplo, do comboio? Claro que o comboio seria sempre fazer a viagem apenas, se calhar, de manhã ao final do dia, que liga as pessoas que vivem em Braga e trabalham, por exemplo, no Porto. Mas o que é que vos fez escolher o Stube?
Por ser...
Como parceiros?
Por ser, para já, porque inicialmente, ou seja, numa outra fase da candidatura, quando era uma candidatura à capital europeia, havia essa possibilidade de alargarmos o âmbito do projeto, e chegou a estar prevista um trabalho também, e era nomeadamente na linha do norte, entre Porto e Valença. Essa seria uma possibilidade. Centramos-nos no Stube porque os autocarros parecem-nos o lugar ideal. Os autocarros da cidade de Braga e a empresa de transportes urbanos parecem-nos o parceiro e o local ideal para a apresentação dos conteúdos, porque trata-se de uma apresentação coletiva, e parece-nos a forma mais horizontal, mais democrática de se apresentar.
E de envolver
o projeto.
A comunidade.
E de envolver a comunidade, sim.
Sim, agora que falas no Stube, podemos começar a abrir a porta a outras colaborações vindouras. A Vanessa já falou no começo da conversa. Vocês estão ligados, o projeto tem a colaboração fulcral do Grupo de Investigação Audir, do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho. Pergunto-te então de que forma, como é que criaste esta ligação, em nível técnico, conteúdos, a equipa?
O Audir é um grupo de investigação, como há poucos em Portugal, e que está sediado aqui em Braga, porque pertence ao Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade, onde também estou inserido. E tenho acompanhado e já participei em algumas ações do próprio grupo de investigação, porque centra-se na questão do som como forma de expressão e forma de recolha de memórias sonoras.
Para quem não conhece, é uma recolha pela cidade, no fundo, perceber, ouvir os pássaros a cantar, ouvir as pessoas nas conversas diárias.
Sim.
É, no fundo, deixar respirar através do som, os sons da cidade.
Sim.
Para quem não conhece.
Um mapa sonoro.
Exato.
Numa palavra, que são duas, ambientes acústicos.
Uhum. Sim. Exato.
Ambientes acústicos e literacia sonora. Lá está. O trabalho do Audir é... À semelhança de outros grupos de investigação dentro do SEX e dentro do Instituto de Ciências Sociais, presta-se muito a esta investigação sobre formas de participação na, na vida da cidade, na vida, na vida, do, na vida da sociedade em geral. Uhum. E, na, e no caso do SEC centra-se em questões de comunicação. Uhum. E questões de comunicação que precisam de ser exploradas, precisamos de perceber novas formas de literacia, por exemplo, Quando digo novas formas de literacia, digo que o trabalho do Odira passa também, os investigadores que trabalham no Odira fazem também esse trabalho de perceber como é que o som, como é que nós percebemos o som, como é que descodificamos muitas vezes esses conteúdos. Uhum. E como é que sabemos, como é que os reinterpretamos.
E que papel vão eles então ter no projeto Trajetos Comunicantes?
Bem, o Odira, uma vez que está prevista, nós temos uma, havia desde o início uma componente de pensamento que era fundamental para nós, ou seja, em paralelo com a apresentação de conteúdos, ou seja, em paralelo com a exibição, parecia-nos essencial essencial esta parte de pensamento, ou seja, que saísse daqui algum estudo, alguma reflexão para ficar também como legado, para que depois, mais à frente, possamos voltar ao projeto, possamos voltar, além deste projeto, até a outros projetos da Braga 25, e ver o que é que aconteceu, e também criar material de estudo e criar literatura e criar informação nova para que seja estudada. No caso, na eventualidade de alguém vir a seguir e querer perceber como é que se cria um projeto destes, que conclusões é que foram tiradas, quais foram as observações que foram feitas. Portanto, há essa parte de pensamento a que o Aldira dá a resposta desde o início. Uhum. E foi logo, para mim, quando se começou o projeto, pareceu-me logo, desde logo, o parceiro ideal. Depois, o Aldira também, através dos investigadores e dos professores que estão envolvidos, traz-nos também a possibilidade de envolver alunos da Universidade do Minho que lidam, nomeadamente, com...
Ou seja, vai ser uma equipa...
E em que sentido? Sim, também é que, no fundo, vão envolver os estudantes?
O objetivo aqui é envolver os estudantes para eles criarem também conteúdos, ou seja, trazerem a sua própria leitura e, espero que com toda a liberdade possível, trazer as suas leituras, que poderão vir no formato de uma reportagem, no formato de um documentário, uhum, de uma peça sonora experimental, radioarte, e adoraria que se aventurassem nisso. E, portanto, foi uma forma também de os envolver. Para mim havia sempre essa coisa fundamental, e também porque fui aluno, concretamente, do curso de comunicação, e foi sempre fundamental ir experimentando ao longo do momento em que estava a estudar. E acho que isso deve ser sempre fomentado, até porque parece-me que há menos disponibilidade hoje em dia por parte dos alunos, há menos abertura, eventualmente, para participar em coisas que não tenham a ver estritamente com os estudos. Até porque quando eu tirei o curso era uma coisa, estamos a falar de um período pré-Bolonha, e Bolonha já nos trouxe outra exigência em termos de acompanhamento. Mas queremos envolver os alunos. Uhum. E o Aldira é também um meio de nós conseguirmos isso.
Uhum. Vão existir muitos conteúdos, vai haver assim um fio condutor que liga todos estes conteúdos que vão passar no estúdio? És tu que vais orientar esse...
Vai haver um fio condutor, ele pode não ter qualquer nexo, mas isso é...
É um fio aos zigzags.
É aos zigzags, mas isso é também um ponto interessante do projeto.
Claro.
Porque se nós pensarmos numa emissão estruturada, não vai ser de forma aleatória, claro que há, tem que haver um sentido, mas com alguma estranheza, com alguma surpresa, se calhar há conteúdos que vão ligar mais ou menos adequadamente com o conteúdo seguinte.
Claro. Até porque as pessoas entram nos autocarros, exatamente, saem, ou seja, é tudo assim meio...
Sim, isso é um elemento que nos... que não nos condiciona, mas faz-nos pensar que,
claro,
o mesmo autocarro vai transportar ao longo de um dia inteiro muitas pessoas. Elas podem estar 10 minutos no autocarro, como podem fazer a rota inteira e ficar, claro, quase uma hora dentro do autocarro.
Olha, Luís, antes de chegarmos assim a um momento musical aqui na nossa conversa, este, pelo menos, o que tu estás a propor é um formato novo, pelo menos aqui em Braga, acho que nunca houve assim um projeto do género.
É possível.
Estou cá há poucos anos, mas eu pergunto-te onde é que foste buscar a inspiração, se há outros projetos, que impacto é que pretendes fomentar e criar aqui na cidade?
Eu, provavelmente a inspiração principal é um formato de rádio comunitária. E a rádio comunitária tem características muito interessantes, porque são logo à partida um meio de expressão de pessoas que não têm acesso a canais, digamos, institucionais, como uma rádio ou um jornal.
Costumas seguir algumas rádios comunitárias?
Recentemente não, mas há rádios... Costumo seguir a RUM. A RUM é uma rádio comunitária.
Sim, também.
A RUM essencialmente é uma rádio...
Coisas.
A RUM é considerada uma rádio comunitária, porque tem, é feita por, digamos, vamos dizer, por alunos, foi criada por alunos, é feita com base num... E se a história está correta, porque ela às vezes tem interpretações, é criada com base num protesto.
É, sim.
E, portanto, mais um elemento de rádio comunitária aí. E, portanto... A rádio comunitária foi esse modelo. Porquê? Porque centra-se em pessoas e centra-se numa realidade. E a realidade é essa de que queremos falar. Queremos falar dela e queremos trazer várias formas de expressão que não propriamente o diálogo ou o debate ou o formato noticioso. Portanto, esse era o modelo. Depois, sim, várias coisas que se têm feito. Nós aqui em Braga já temos, por exemplo, o Acusticidade, temos um minimapa sonoro, desenvolvido aqui ali, nos vossos vizinhos do Generation, do BME. Temos depois projetos de investigação, como há um consórcio europeu que eu contactei desde o início, que chama-se Put Space, que pensa o transporte público como espaço público e nas suas várias articulações com a sociedade. Há depois vários exemplos de rádios online que são, não diria que são rádios comunitárias, mas são rádios, digamos, são rádios de nicho, que são ouvidas provavelmente por algumas poucas pessoas, mas que têm um interesse, têm um objetivo muito específico, têm um âmbito e têm um público muito específico, são direcionadas. Mas pensei em todos os exemplos que existem de rádios comunitárias, elas são ainda um elemento muito, muito forte na América do Sul, na América do Norte. Fui vendo vários exemplos de rádios temporárias que duram às vezes só um fim de semana, são feitas num bairro, ou rádios, por exemplo, no Brasil, que são comunitárias, que têm uma emissão em AM, que cobrem um território vastíssimo, às vezes de centenas ou mais do que 2.000 quilómetros, e que são formas de ligar as pessoas, ainda claro, hoje. São formas até de mandar recados e de as pessoas saberem informações...
Beijinhos.
Sim, de as pessoas saberem informações que às vezes são cruciais para elas.
Claro.
E que são muito específicas, tal como uma rádio regional tem um âmbito específico. Nós, se formos para outras zonas deste país, nós temos não só esse elemento que nós adoramos, que são os discos pedidos, por exemplo, que são formas de manter contacto, uhum. quanto mais não seja do ouvinte com o próprio apresentador, ou então o apresentador é só um mediador
claro.
Entre o ouvinte A e o ouvinte B que está
que
na Nova Zelândia, não é? Mas também de saber informações muito próximas de...
Vão escutar, exato.
Pronto, foi esse o modelo, para resumir.
Muito bem, olha, vamos então escutar o tema Braga Skies e já nos vais falar dele.
Está bem.
Então, o resultado da residência artística da Sarah Washington, dos Mobile Radio, um dos parceiros também deste projeto. Fala-nos um bocadinho deste resultado, desta residência artística e também da importância desta mais uma parceria dentro então deste projeto.
Bem, antes de mais, a Sarah Washington esteve aqui neste estúdio há quase 2 semanas.
Verdade.
O que nós estamos a ouvir é a Sarah Washington a tocar uma braguesa que acabou por comprar aqui, porque numa das nossas voltas a Sarah Washington e o Knut Tauferman dos Mobile Radio quiseram conhecer o sítio onde são fabricadas as guitarras de a braguesa, o cavaquinho, etc. Porque foi logo uma das coisas em que repararam quando aterraram em Braga, aterraram de comboio, eles vieram de comboio. Foi neste som e pronto. E a Sara, logo passado 3 dias, depois de estarem cá, enviou-me isto porque estava fascinada já com o instrumento e pronto. Porquê isto? Porque... Isto vai ser uma das componentes do projeto que eles estão já a preparar. Eu não quero desvendar muito, mas posso-vos dizer que eles, ao segundo dia de residência artística, já sabiam praticamente como é que queriam fazer as coisas. E pronto, querem-se focar num público muito específico dos autocarros e nos locais associados aos autocarros. E o que eles querem fazer é, nesse âmbito também da Rádio Arte, criar uma peça ou várias peças que reflitam essa preocupação que eles têm desde o início, porque, e isso é que é interessante, porque é um olhar de fora, não é? Estamos a falar de artistas estrangeiros que nunca estiveram em Braga, apesar de já terem estado em Portugal algumas vezes. Esse olhar de fora mostra-nos muitas vezes a nós que estamos por aqui sempre, mostra-nos coisas em que não reparamos. Pessoas em que não reparamos.
É um outro olhar.
Ou seja, as pessoas, no fundo, vocês estão a propor que essa viagem no autocarro seja um virar para dentro, mas depois também, de certa forma, pô-las em comunicação, olharem-se umas para as outras, essa tal comunidade diversa que está dentro de um autocarro.
Sim.
E pô-las, pelo menos, a olharem-se umas para as outras e, quem sabe,
para os problemas
a confrontarem-se
também.
Não tem de ser só problemas, mas de certa claro. Forma podemos dizer que há pessoas ou há grupos sociais que são invisíveis para nós. E a invisibilidade passa por, muitas vezes, não repararmos nelas ou não valorizarmos o que elas têm para dizer. Posso dizer que esse é o foco principal do trabalho deles, dos Mobile Radio. E também uma certa forma de estarmos hoje em dia, que tem a ver com estarmos constantemente a olhar para baixo em vez de olharmos à volta e de repararmos nas coisas que nos rodeiam. O olhar para baixo é essencialmente estarmos a olhar para um ecrã e estarmos completamente aliados de tudo o que se passa.
Uhum. Falamos aqui já de alunos, artistas nacionais, estrangeiros, aqui de já três parcerias, Tube, Audir e os Mobile Radio. Podemos estar a falar ainda de... Claro que isto ainda está em construção, só para o ano é que saberemos o programa completo, isto é uma construção ativa, digamos assim, mas podemos estar aqui a falar de mais parcerias no futuro, isto é um projeto que ainda pode crescer mais?
Sim, eu espero que não cresça mais, porque também tenho um orçamento para gerir, mas sim, há coisas que eu não queria estar a referir sem saber exatamente de que forma é que elas se vão desenvolver, mas sim, os parceiros estão identificados, estamos apalavrados e, portanto, os restantes parceiros respondem depois a uma outra componente do nosso projeto, que tem a ver com mediação e que tem a ver com o envolvimento de público infantil-juvenil.
Okay.
Com uma sensibilização para a criação, para os ambientes sonoros. E, portanto, temos efetivamente mais parcerias. Uma delas será essa e outra dedicada à exploração sonora, mas sónica, chamamos-lhe assim, porque é musical. E por algum conteúdo que vai compor também a programação dentro dos autocarros. Daí que ao longo de uma emissão inteira ouçamos também música, além de conteúdos falados, de paisagem sonora, de documentário, ou radioarte, ou reportagem, por exemplo.
Luís, uma dúvida. Portanto, este estavas a falar, documentários, radioarte, vão decorrer dentro do Tube, entre março e setembro, mas todas as intervenções vão ser dentro do autocarro? Vai haver algum tipo de espetáculo fora ou outras...
Nas paragens, nos autocarros. Já estamos aqui a dar ideias e tudo, se for preciso.
Não está fechado. Não está fechado. Okay. Mas...
Ou seja, não está circunspecto ao autocarro.
Sim, não posso dizer que daqui a alguns meses algum dos parceiros pense numa apresentação, nem que seja pontual, num outro local que pode ser uma paragem. Ou pode ser um outro tipo de espaço público. Não digo que não, mas o autocarro é efetivamente o palco principal. Queremos que seja o palco principal, porque permite-nos ter contacto com muita gente. E gostávamos principalmente que as pessoas que não utilizam o autocarro tivessem esse ímpeto e essa curiosidade de utilizar o autocarro.
E que linhas vão ser? Podes revelar?
Ui, não.
Ok.
Não posso revelar por uma simples razão. Ainda não está
definido.
Ainda não está definido, porque isto pode decorrer de uma forma perfeitamente aleatória. E pronto, vou partilhar convosco. Já conseguiram. Pode ser de uma forma aleatória ou pode simplesmente estar dentro de um autocarro durante uma semana, mas o mesmo autocarro, ou seja, o mesmo veículo,
claro.
Pode fazer várias rotas ao longo de uma semana. Pode durante um dia estar a fazer uma determinada rota e, portanto, ao longo desse dia várias pessoas vão ter contacto com o que se passa lá dentro. pontualmente, ou seja, de uma forma mais fugaz, durante 10 minutos, ou até apanhar uma boa parte e conseguir, se calhar, ter uma ideia mais completa do que está lá dentro, ou percebermos, porque pode até ser mais do que um autocarro, ok? Pode não ser só um autocarro durante uma semana a fazer isso, ou percebermos que existe até eventualmente uma rota que nos interessa mais explorar, ou por ser mais longa e passar por mais sítios, ou por nós percebermos que tem um utilizadores mais heterogéneos, ou seja, que não são só aqueles utilizadores habituais, ou não são só aqueles grupos etários.
Vários horários, claro.
Sim. Mas isso ainda está muito em aberto.
Sim, sim, sim.
Ou seja, em suma, no próximo ano, este projeto pode trazer... Exatamente, um convite para andarem de autocarro, conhecerem, se calhar, aqui instalações, peças, rádio-arte, documentários. No fundo, o céu é o limite durante estes meses. O céu é o limite, mais ou menos, até haver orçamento.
Exatamente.
Tudo isto poderá ser apresentado dentro de um autocarro, em princípio.
Sim, e há ainda depois uma emissão de rádio tradicional. E isso sim é que é, isso vai ser o que mais se assemelha a um conceito de rádio comunitária.
Uhum.
Não vou dizer quem é que são os intervenientes, nem quem é o parceiro, mas é um parceiro, é a melhor rádio da zona do Carmo. Mas isso será certamente um pouco diferente. Queremos que seja um pouco diferente da programação mais artística, uhum, de cariz mais artístico, e é o que temos de mais parecido com um programa onde as pessoas vão falar, onde as pessoas que utilizam o autocarro vão poder dizer de sua justiça o que acham mais positivo, o que acham mais negativo, e
microfone
eventualmente
aberto.
É, fazer um programa open mic.
Uhum. Dar voz às pessoas é sempre a melhor forma também de fazer rádio. Ora, em breve teremos, sem dúvida, mais novidades sobre estes trajetos comunicantes. Muito obrigada mais uma vez, Luís, por fazer parte deste episódio da rubrica Conversas da Braga 25 na RUM. Quanto a nós, eu e a Sara regressamos no próximo mês com mais um projeto desta capital portuguesa da cultura, até ao mês de julho.
Ok, obrigado.
Obrigada.